Então, boa tarde a todos. Queria dar uma vez mais as boas-vindas aos representantes da Companhia Nacional dos Trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado, da Orquestra Sinfónica, que são acompanhados pelo representante do Sindicato dos Músicos. Estamos aqui representados vários partidos com assento na Assembleia e penso que na sequência da reunião que nós tivemos de uma forma mais alargada com o sindicato, que trouxe também alguns dos representantes que estão aqui hoje, penso que este pedido de audiência tem a ver com as especificidades próprias de cada um dos organismos aqui presentes, ou seja, da Sinfónica e da Companhia Nacional de Bailado. Penso que era essa a vossa vontade e a vossa preocupação, que era apresentar as situações específicas, para além daqueles problemas que, no fundo, envolviam todos e que foram apresentados nessa audiência mais alargada. Provavelmente também, e gostaria de já adiantar, tendo em conta, não é que nós vos queiramos apressar, mas enfim, hoje já em simultâneo várias coisas, mas que se calhar no tempo que mediou entre essa audiência e a presente, provavelmente houve evoluções, houve coisas que se passaram, também já fizeram alguns pensamentos sobre a matéria. E penso que até é bom que os respectivos trabalhadores e as pessoas que estão mais diretamente envolvidas possam transmitir aos senhores deputados algumas até propostas que possam ter para, nestes momentos de dificuldade e nestes momentos que atravessamos, possam apresentar algumas sugestões que nós, neste momento que estamos, como sabem, a discutir e a votar esta semana o Orçamento de Estado e depois será na generalidade e posteriormente na especialidade, naquele momento em que há alguma oportunidade para, de uma forma mais específica em cada um dos setores, podermos, às vezes, sem alterar muitas verbas, mas alterar o verbo, poder apresentar algumas sugestões. Portanto, eu penso que será, acima de tudo, essas questões que se calhar aqui vos trazem. Eu não sei quem é que vai falar em primeiro lugar, mas. Sim, senhora, muito obrigada.
Pois, muito boa tarde a todos, novamente, a maior parte das caras que tiveram cá da outra vez. Em primeiro lugar, obrigado por nos receberem. Eu, antes de entrar na ordem de trabalhos, gostaria de propor um alargamento da agenda. Vamos tentar ser muito sucintos em relação à questão do OPART, que já falámos anteriormente na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Vamos tentar ser muito sucintos em relação a isso, embora seja um assunto que nos preocupe imenso. Gostaríamos também de alargar a agenda a outros assuntos e o tempo urge, não é? Porque temos pouco tempo, mas gostaria de falar da Orquestra Metropolitana, da Orquestra Estúdio de Guimarães. Sim. Da Orquestra Estúdio de Guimarães, da DG Artes e dos seus concursos, não é? Digamos, gostaria de alargar um bocadito o âmbito deste pedido e também falar no final da contratação dos artistas e do Decreto-Lei 4/2008, que foi reformulado, entretanto. Depois de lei, perdão. E não sei se teremos essa disponibilidade em primeiro lugar e se teremos tempo também.
Muito obrigada. Eu só lhe pedia para ser sucinto, visto que tínhamos aqui uma perspectiva, mas de qualquer das maneiras, com certeza, como lhe disse, acho que é o momento para que possam colocar algumas das questões que eu penso que têm muito a ver com as propostas que estão em orçamento, Estado. Eu penso que é este agora o momento ideal para isso.
E nós, de facto, falando da questão do OPART e dos cortes orçamentais de 20% e de toda a evolução, não temos grandes alterações ao que já foi dito. Tanto como nós, enquanto músicos, enquanto funcionários, eu sou funcionário do OPART e o João também, aqui os bailarinos também são funcionários da CNB, ou trabalhadores, artistas. Não temos grandes notícias, a não ser as que vamos produzindo entre nós, comunicados ao público, existe um comunicado, uma tomada de posição dos bailarinos, e etc. Em relação a conversações com o nosso Conselho de Administração, está tudo na mesma. Não houve evolução em relação a isso. A única nota que eu posso deixar aqui é continuar um bocado preocupado com a falta de comunicação ou a maneira como comunicam com os trabalhadores. como sabem, primeiramente foi dito aos trabalhadores, foram convocados com menos de 24 horas de antecedência, que havia este corte de 20%, que isso significaria uma redução significativa no orçamento do OPAR, em que passaríamos de 18 milhões de euros para 14. Isso, como podem calcular, tem consequências brutais no OPAR, porque ao contrário dos outros teatros, enfim, que são subsidiados pelo Estado, ou que fazem parte do Estado, esse corte de 20% no OPAR significa que ficam só os salários, ponto final. E daí foi proposto pelo Conselho de Administração do OPAR, foi proposto que podia haver várias soluções. E a que foi mais falada foi a questão do layoff, coisa que ultimamente já não se fala tanto. E continua tudo na mesma. Houve outra comunicação aos solistas da orquestra também, que eu acho que é uma forma errada de comunicar com os empregados, porque, enfim, os solistas da orquestra não são o grosso nem da orquestra, nem sequer dos trabalhadores do OPAR, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Teríamos uma reunião ontem com o Conselho de Administração e não o tivemos, porque, por alguma razão, porque um dos vogais não podia. Portanto, vimos um pouco, enfim, reiterar as nossas posições da última vez que cá estivemos, sabendo que está cá também a Comissão de Trabalho e de Segurança Social, em que isto tem implicações também, esta questão do layoff terá implicações também com a própria Segurança Social, e nós achamos extraordinário que se possa cortar por um lado, ou que se possa pensar em cortar os 20% por um lado, e por outro lado já estar a contar com o regime de layoff, que todos sabemos que vai ser comparticipado também pela Segurança Social, ainda mais acrescido por um esforço que eventualmente se irá pedir aos trabalhadores, não é? No sentido de serem eles os financiadores ou os mecenas do próprio teatro, como se fôssemos todos uma espécie de conde de farrobo do século XIX, não é? Nós não temos nenhuma fortuna pessoal, acho que já estamos a descontar o que toda a gente desconta na administração pública, fazemos parte da administração pública, temos contratos individuais de trabalho, e, portanto, isto tudo nos parece um bocado extraordinário. Eu tinha preparado aqui um documento muito bonito, se calhar posso deixar este documento, mas no fundo reflete todas estas preocupações, não é? Em que não só o modo de tratamento, mas a desfaçatez com que se comunica com os trabalhadores também desta maneira tão violenta, e partir do princípio que nós vamos ser parte da... Somos nós que temos a obrigação de encontrar a solução. Nós não temos essas obrigações. Quem tem é o Conselho de Administração de Teatro, o seu diretor artístico, tem que reformar a temporada, tem que arranjar soluções para isto, não é? E não, claro que contam connosco para colaborar, nós temos temos o máximo interesse que as coisas funcionem bem. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, muito rapidamente, é que a plataforma que parte o Teatro Nacional de São Carlos, e deixamos a documentação cá no outro dia, é de orçamentação. É uma plataforma que, se comparamos com o resto da Europa, já por si mínima, não é? Em contas de 93, o Teatro de São Carlos, sem a Companhia Nacional do Bailado, gastava metade que o teatro que está mais próximo na Europa, que seria o Teatro de Madrid, portanto. E no fundo, as pessoas têm ido assistir à ópera, como foram assistir a esta última ópera, e a orquestra soa razoavelmente, acho que muito bem, nesta última produção. Portanto, as produções do São Carlos têm uma dignidade que têm, os outros teatros também são... Tem. Agora, o que não tem tido é uma temporada que satisfaça o serviço público, por um lado, ao longo destes últimos anos. Portanto, tem vindo a diminuir as obras, tem vindo a diminuir os espetáculos. Creio que na Companhia Nacional não saberei em tanto pormenor, mas também suponho que será um pouco igual, não é? Por um lado temos, e chama a atenção disto, que acho que é muito importante, por um lado temos o serviço público. O que é que significam estes organismos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, que para além de obra também faz concertos, tem uma temporada, é a única orquestra sinfónica que existe em Lisboa, no sul do país, e foi durante muito tempo a única orquestra sinfónica que existia em Portugal. A outra mais próxima está no Porto, como sabem, não é? O Teatro São Carlos tem, e o OPAR tem, um coro também, profissional também, que é excelente. O OPAR neste momento tem a Companhia Nacional de Bailado, e estamos a falar de uma orçamentação neste momento que vai para os 14 milhões, quando a priori já vem tudo suborçamentado de trás. Repito, só para terem uma ideia, cada teatro de Berlim, sem balé, portanto o balé está à parte, são três teatros mais o balé, gastam à volta 34 milhões de euros. Portanto, eu acho que quando se parte para uma discussão, tem que se partir também com estes pressupostos, não é? Porque senão à partida já estamos a... E agora, o diretor artístico vai ter que refazer a temporada, tanto o diretor artístico do São Carlos como da Companhia Nacional de Bailada, e uma coisa que já era um pouco pífia, mais pífia vai ficar. Desculpem a expressão. Pronto, basicamente em relação ao parte, que ambos são estes pontos, acabaria dizendo que o Sindicato dos Músicos Traço-Cena está, obviamente, contra qualquer redução de salário, para além dos que já estão instituídos, e os que se prefiguram também, quer dizer, no fundo, com esta redução de salário, mais os que se prefiguram no subsídio de férias de próximo ano e de Natal, passamos de 14 meses, que era o que nós ganhávamos, para 11 meses. Ainda por cima, nos querem pôr em regime de layoff. Portanto, isto tudo é de uma imoralidade incrível. Pronto, acho que da minha parte, não sei se o meu colega... Eu, se me permite a sugestão, gostaria e mesmo ia-lhe pedir um favor. Não sei se é possível, em relação... E quando houver perguntas para o lado de cá, se podemos logo responder, porque outra... Não? Está bem, então vou tratar de apontar. Muito obrigado. De falar sobre as outras coisas, eu acabaria este assunto, se terminaria.
Então os outros ficam para depois?
Se formos muito rápidos, esperemos que sim.
Obrigada. Passo a palavra aos representantes da Companhia Nacional de Bailado.
Como o meu colega dos músicos já disse, nós não adiantámos nada em relação às intenções do Conselho de Administração, que, como ele também já disse, tem um relacionamento muito estranho, porque nos recebeu para dizer quais eram as intenções, o que é que pensavam fazer perante os cortes orçamentais, e que depois prometeu que dentro de um certo tempo iria chamar-nos novamente para dizer então qual tinha sido a decisão da direção artística em alterar o que fosse necessário e também dar-nos conta de todas a parte financeira, mostrar todas as contas e mostrar por onde o dinheiro ia, para nós termos a noção do que se passava. Bom, isto passaram-se talvez 2 semanas e nada mais aconteceu. Depois nós enviámos uma carta que não era assim nada simpática, a dizer que teríamos propostas para fazer, nomeadamente ao nível do Teatro Camões, que é um teatro caríssimo, muito pouco aproveitado, com pouco público, e gostaríamos de fazer propostas nesse sentido, de melhorar a situação, também de programação, e então finalmente responderam-nos e a reunião está agendada para amanhã, o que é pena, porque gostaríamos de ter tido essa reunião antes daqui vir. De qualquer maneira, nós temos um grande espanto, todos os bailarinos comungam deste espanto cada vez que vêm os bilhetes à venda para a programação e está anunciado na FNAC, as bilheteiras vendem os bilhetes, como se nada tivesse acontecido. A própria programação, para nós, foi um espanto. Porque, sabendo nós as condições em que o país estava e que aí vinha, e que noutras condições, muito menos graves, anteriormente, os diretores artísticos esperaram sempre para que houvesse diretivas do governo para saber o que é que podem fazer, ou saber os orçamentos, inclusivamente, nós vimos ser anunciado uma temporada, eu penso que talvez 15 dias depois deste governo ter sido eleito, ou seja, quando ainda nem sequer havia governo, e que vimos ser anunciado uma programação extremamente ambiciosa, não como se está a ver a nível de venda de bilhetes, mas a nível de custos. Produções extremamente caras, há uma produção que se fala que custa 250 mil euros, que é uma exorbitância para aquilo que é costume na companhia, e isto é anunciado nessa altura, é mantido, atualmente vimos que nada mudou. A nossa proposta de repor bailados do repertório sem custos, por exemplo, está anunciado mais uma nova produção, já tinha sido feita outra há 2 anos atrás, sem sucesso nenhum, e agora uma nova da Sagração da Primavera. Quando nós temos aquela que é a melhor e a maior produção que todas as grandes companhias de dança clássica no mundo fazem atualmente, que é esta que nós fizemos, por encomenda de Lisboa, capital europeia da cultura, e que se mantém em contrato. Ou seja, fazer isto não tem custo nenhum. É uma produção fantástica, como eu digo, a Ópera de Paris faz, recentemente foi montada no Ballet de Monte Carlo, é feita no mundo inteiro, o Teatro Bolshoi, etc. É a melhor produção, que é a original, que foi reconstruída da produção original de Nijinsky, que está em contrato e que a companhia poderia fazer sem custos. O que nós vemos é que nada disto é atendido. Também é um grande espanto nosso ao saber que as últimas produções, grandes produções clássicas, que tinham sido feitas e que foram caras, tinham sido feitas no tempo em que o Mehmet Balkan era diretor, não se podem fazer. O que nós costumamos conhecer é que os diretores artistas depois vêm e são outros governos e dizem isso não é do nosso gosto. Acho que atualmente a situação do Oparte e do país já não vai por aí. Nós estamos numa situação em que temos que fazer aquilo que o meu colega disse, que é fazer serviço público. E temos que uma companhia dimensionada para fazer esse tipo de produções, com 70 e tal bailarinos, depois não as fazeram, que não está a fazer realmente o seu papel, está a fazer produções de coreógrafos de dança contemporânea, que poderão fazer essas produções, com meia dúzia de bailarinos que têm nos seus agrupamentos, e que depois vão fazer para a companhia de São Bailado. Há qualquer coisa aí que não está a bater certo. E o nosso espanto é de ver que, quando nos disseram que não podiam ser feitas as mais recentes, não podiam ser feitas porque os cenários foram destruídos. Isto, eu não sei se será necessário ou seria questão para fazer uma queixa à Polícia Judiciária, mas é algo, estando nós na situação em que estamos, é algo muito grave nós sabermos. Outra questão que eu gostaria de deixar aqui é o Estatuto do Bailarino da Companhia Nacional Bailado. Não, é o do bailarino. Isso a gente já viu que não anda nem desanda. Isto andamos aqui há anos. É o Estatuto do Bailarino da Companhia Nacional Bailado. Hoje não está aqui, infelizmente está presente a pessoa que insistia que tinha que ser do bailarino, não da Companhia Nacional Bailado, e depois, mais uma vez, deixou-nos na mão. Quando o projeto do Bloco de Esquerda, que tinha, pelo que tem um certo consenso, porque era para o bailarino da Companhia Nacional Bailado, que eram aqueles que realmente necessitavam do projeto, e depois foi aquela atrapalhada, foi para a comissão, recebemos os parabéns, finalmente conseguiram que o projeto baixasse à comissão, passou, depois chumbou. E continuamos aqui nesta situação, que seria uma grande ajuda para tudo isto. Sem dúvida que desta maneira conseguiria-se agilizar e resolver muitos problemas financeiros. Portanto, basicamente, esta situação em que nós estamos agora poderemos fazer chegar, depois da reunião que teremos amanhã com o Conselho de Administração, que, como eu digo, já deveríamos ter estes elementos e saber o que é que vão fazer, se é layoff, se o que é, se mudam a programação para uma programação mais barata, mas que venda mais, porque infelizmente o que nós vimos foi que este tipo de programação, que agora, o que nós dizemos que é o reavivar do Ballet Gulbenkian, parece que os cangalheiros do Ballet Gulbenkian voltam para aqui, porque já não há Ballet Gulbenkian, vêm para aqui acabar com a combinação ao bailado, e que fazem programações que depois vendem 200 bilhetes quando vendem, quando temos um teatro quase com 1000 lugares. E, quer dizer, isto assim não vai lá, qualquer pessoa compreende isto, não é? Ficaria por aqui porque, como eu digo, só depois, amanhã que teremos a reunião em que poderemos depois fazer chegar, então esperamos qual é a decisão final de como isto se irá resolver.
Muito obrigada. Eu não sei se mais algum dos senhores quer intervir, se não passava a palavra aos senhores deputados. Muito bem, não sei quem é que se quer inscrever para usar a palavra. Dou a palavra à senhora deputada Inês de Medeiros, de representar o Partido Socialista.
Eu muito obrigada, senhor Presidente. Eu vou ser muito breve nesta minha primeira intervenção, porque, aliás, estou curiosa de conhecer as outras matérias, dado que esta matéria, de facto, já foi muito discutida. Nós conhecemos bem a situação do OPART, para aqueles que têm estado na Comissão de Cultura e até na Comissão de Trabalho. Queria só pedir muito sucintamente, é quase sim ou não, se confirmam a redução, no caso do São Carlos, a redução da verba para, da programação de 3 milhões para 800 mil, ou seja, com os exercícios que isso quer fazer, se têm alguma noção de quanto da programação já prevista, como nós sabemos, uma programação anual é uma coisa muito difícil, quer dizer, não é uma coisa sequer desejável para um teatro de ópera. Os teatros de ópera, normalmente, e aliás, como as companhias nacionais de bailado, têm programações no mínimo trianuais ou bianuais, numa programação anual, se têm noção de quanto é que isso já, de quantas produções é que já foram assinadas, ou seja, que custos é que poderá ter a anulação de parte da programação. Não sei se têm essa informação ou não, portanto, isto são perguntas muito curtas. E querer só dizer que, mais uma vez, mas isso também já me estou a repetir, que de facto a questão do estatuto do bailarino da Companhia Nacional de Bailado é algo que me preocupa muito, que também já o lamentei o suficiente não podermos ter avançado mais, e que continuamos, obviamente, disponíveis e a pensar em apresentar soluções para resolver esta questão. E para já ficava-me por aqui, porque tenho interesse nas outras matérias, e obviamente também na questão, sobretudo, também na questão das contratações e das alterações à lei. Mas depois disso falaremos mais tarde.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra à senhora deputada Mariana Ivec, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Eu queria dizer que só posso estar mesmo até às 3, porque tenho uma outra audição a seguir. De qualquer forma, duas ou três notas, para além daquilo que já conhecemos e, portanto, e do debate que já foi feito sobre cortes orçamentais e estas negociações com o Conselho de Administração da OPART. De qualquer forma, eu queria reafirmar aqui uma questão que é de veras preocupante e para a qual eu chamo a particular atenção e que tem a ver com o processo de layoff. É bom que nos entendamos. Quando se faz layoff, estamos a exigir a mão do Estado, ou seja, estamos a remeter as responsabilidades que deveriam ser assumidas pelas companhias e pelos seus conselhos de administração, logo pelo orçamento do Estado, a remeter para uma parte que é a segurança social. E então, assim, é fácil tomar esta medida, não é? Não deixa de ser estranho, porque é exatamente quem sempre usa e abusa da layoff, quem em períodos de crise nos vem dizer que há Estado a mais, ou então segurança social a mais, e que há direitos que têm que ser cortados. Mas este uso da layoff e este abuso da layoff em situações que não são de layoff de facto, ou que não deveriam ser de layoff de facto, é exatamente um mecanismo, ou um expediente, melhor dizendo, extremamente perverso. E, portanto, eu creio que levantaram muito bem esta questão, E no que a 10ª Comissão diz respeito, que tem a sua maioria, a maioria do seu trabalho ligado às questões da segurança social, eu creio que é uma questão importante a colocarmos ao Sr. Ministro da Segurança Social, se ele aceita de bom grado que companhias desta natureza usem e abusem da layoff mais do que qualquer patrão privado. E, portanto, para nós foi importante terem levantado esta questão, à qual vamos dedicar a maior atenção. Queria ainda referir a velha questão do estatuto. Esta questão, se me permitem, tem barbas, já poderia estar resolvida. Assenta numa proposta que não se pede nada a ninguém. Assenta numa proposta concreta onde as pessoas se predispunham a ter uma melhor segurança social no futuro, não é? Nomeadamente a reforma, mas não estavam a pedir nada à sociedade. Saía de si próprios num desconto que se previa ser acrescido. E por isso é que esta proposta era uma proposta séria, era uma proposta séria naquilo que aos trabalhadores diz respeito, até porque ela baseava-se em duas vertentes, por um lado a reforma, por outro lado também a reconversão e a possibilidade de desempenhar outras tarefas, e portanto esta discussão está suficientemente aprofundada naquilo que são as idades que eram absolutamente necessárias para ter direito à reforma e o seu formato. Outros países têm adotado com sucesso este formato, aliás, quando construímos o projeto de lei era neste sentido, não nos saiu do nada. E era um projeto extremamente sustentado por esta razão. Portanto, os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado não estavam a exigir à sociedade nenhuma esmola, nem estavam tão pouco a exigir à Segurança Social nenhum esforço acrescido, porque não queriam ser tratados de uma forma privilegiada, e parece que foi sempre isso que trespassou a discussão, e erradamente, é que há aqui um grupo que quer ser privilegiado. Não era disso que se tratava, na medida em que eles próprios se disponibilizavam a descontar para a Segurança Social mais do que os outros trabalhadores, para terem um retorno mais cedo, decorrente da própria, da sua própria função, como bem sabemos, e das doenças a ela associadas e da qualidade de vida que é bastante mais precocemente, portanto, beliscada, se assim se quiser, para ser um bocado modesta no termo. Pronto, lamentamos que depois, no passado, se tivesse feito uma lei onde se meteu tudo, ou se pretendeu meter tudo, e se deixou muitas coisas de fora, não é? É facto que para esta especificidade da proteção social tem que haver uma lei específica, como há para outras profissões, e portanto nada disto é inédito. Nada destas propostas são inéditas, até porque há outras profissões que têm especificidades em termos de proteção social decorrentes, como os desportistas se fez ainda no anterior mandato, e outras classes profissionais até, de outros setores, naturalmente, e portanto nada disto é inédito. Quando se pretendeu fazer um mega estatuto do artista, metendo tudo lá dentro, fazendo, permitam-me a expressão, um mau cozido à portuguesa, porque há ingredientes que não combinam de maneira nenhuma, são ali metidos, mal metidos, não é? Pronto, agora, mas nunca é tarde para rever e melhorar aquilo que são as leis produzidas. Pronto, eu para já é o que tenho para dizer, pedi então desculpa se tiver que me retirar mesmo em cima das três, está certo? Muito obrigada.
Obrigada, e agora passava a palavra ao Sr. Deputado Torrego, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a vossa exposição. Não estive na anterior audição. Tinha duas coisas a dizer. Primeiro, relativamente à questão do layoff, nada se concretizou. Parece mais, digamos, quase que uma posição de ameaça chantagista da parte da administração em relação aos trabalhadores e, eventualmente, com o intuito, escondido com o rabo de fora, de pôr pressão sobre o Governo e sobre a Secretaria de Estado. E, portanto, adiantar mais do que isto nesta fase é estarmos a especular um bocado, até porque vocês ainda não conseguiram a tal reunião com a administração para pôr um bocado de luz nisto e trazer para o plano do real e do concreto essas ameaças veladas, que são mais para intimidar os trabalhadores e pôr os trabalhadores a fazer o papel deles, que é pressionar as entidades, o governo, vir aqui ao Parlamento fazer o que eles deviam estar a fazer, que era trabalhar para a sobrevivência da instituição. Para isso é que são administração, vocês são trabalhadores, não são administração. Este papel que vocês estão aqui a fazer, se realmente, ao parte, e tudo que é cultura em Portugal tem problemas de financiamento, e tem, não podemos esconder o sol com uma peneira, quem devia estar a dar a cara aqui e a lutar pelas suas instituições eram as administrações, que é para isso que são pagas, não são os trabalhadores. Os trabalhadores são pagos para fazerem a sua performance, para executarem o seu trabalho. Exatamente, pronto. Essa era a primeira parte. Quanto à segunda parte, ao contrário da deputada Inês de Medeiros, eu fiquei parvo com o que ouvi aqui. Isto de saber, que eu não sabia, que havia um programa já feito e elaborado em junho, logo após as eleições, dispendioso, caríssimo, com produções caras, por uma administração que ainda não sabia qual ia ser a política de governo para este setor, que ainda não sabia qual ia ser a dotação orçamental em sede de orçamento de Estado. Quer dizer, isto para mim raia o absurdo ou a total má-fé política. Quer dizer, só posso... Quem é administrador é suposto ter sido nomeado administrador por ser pessoa competente e sabida e com, digamos, com competências na área para a qual é nomeado. Fazer isto mostra das duas uma. Ou total absurdo e incompetência, e então deviam-se demitir ou ser demitidos já, porque não estão lá a fazer nada, ou uma tremenda má-fé política para condicionar o governo que ia tomar posse em relação às suas políticas culturais. Não pode haver uma terceira interpretação ou alternativa. E, portanto, esta questão, que eu desconhecia, irei levantá-la nos canais próprios e averiguar. Porque eu não posso conceber que uma administração continue em funções com um comportamento destes. Acrescida, outra nota que para mim raia o absurdo, sabendo nós o país que temos, as dificuldades que temos, sendo aqui dito, podem ser produzidas peças e um programa à base de reposições com custos praticamente zero, estar a fazer produções megalómanas de 250 mil euros e mais, quando se sabe, mais uma vez, que os meios são escassos. E aqui, na questão da cultura em Portugal, o problema não passa pelos trabalhadores. Nunca passou. O problema da cultura em Portugal não é um problema dos trabalhadores. O problema da cultura em Portugal tem a ver com a adequação dos meios às realidades. Portanto, tem a ver com gestão, tem a ver com quem são os agentes e os dirigentes da cultura em Portugal há não sei quantos anos para cá. Tem a ver com a prestação de um serviço público que efetivamente transmita a cultura às pessoas, que consiga ultrapassar o beco e o gueto das televisões e dos concursos popularuchos e fazer as pessoas receberem cultura e irem à cultura, que acontece em Portugal o que acontece em todos os outros países onde vamos, que a qualquer espetáculo cultural que vamos está cheio, e não está cheio de intelectuais de laço e fraco, está cheio de pessoas do povo. Eu vou ver ópera em Paris, gosto muito de ópera, e quem está lá a ver são pessoas de jeans, de sapatilhas, de perfeitamente descontraídos, são pessoas, é o povo que gosta de cultura e vai à cultura. E cultura tanto é uma ópera caríssima como é uma opereta. É preciso é transmitir cultura. E cá em Portugal, parece-me que as pessoas que têm estado à frente da cultura têm uma visão, e têm tido sempre, uma visão intelectual e elitista da cultura. Tem de ser tudo grandes produções, para um público-alvo específico, e não para o povo. Isso depois tem outros condicionantes. No país que temos, que é um país de fracos recursos, falta o dinheiro para essa cultura, e onde é que se corta? Corta-se nos agentes de base que a produzem, que são os trabalhadores. Quer dizer, é perfeitamente caricato dizer, como foi aqui dito, não sei se corresponde à verdade, que o orçamento que agora existe dá para pagar os trabalhadores. Já não dá para a produção cultural, mas se calhar cometeram-se a resolver há muito tempo. E eu, em relação ao exemplo que lhe disse, também agora, feito este discurso também, vou-lhe fazer uma crítica. É muito difícil e não se deve recorrer a comparações. Porque às vezes quando se recorre a comparações, perde-se. E repare, aqui aquilo que eu disse e o meu entendimento, e penso que será o entendimento deste governo, é deve-se produzir cultura, deve-se fazer cultura com os meios que temos, com os recursos que temos e com os excelentes profissionais e trabalhadores que temos. E de uma forma perfeitamente realista. Aquilo que disse faz todo sentido. As reposições a custo zero, permitir continuar a produzir cultura com um programa rico que atrai pessoas, com os poucos meios que temos. Estar a comparar o São Carlos com o que está mais próximo de nós, que é Madrid, que tem o dobro, então eu dizia-lhe, então São Carlos, nessa perspectiva única, tem um orçamento inflacionado, porque se a ópera de Madrid tem o dobro do orçamento, a Espanha tem 4 ou 5 vezes a nossa população e só a Catalunha tem um PIB superior ao de Portugal. Este tipo de comparações não se pode fazer, a cultura não pode ser comparada, não podemos comparar realidades absolutamente dispares, porque obviamente que isso depois tem um reflexo no próprio orçamento e na verba que está disponível para produzir cultura em cada país. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Sr. Deputado, está a pedir a palavra para quê? Desculpa. Se for rápido, que é para depois passar.
Queria só esclarecer o Sr. Deputado Artur Rego, que é um homem sensato, que estamos a confundir duas questões. Uma coisa é a programação que já tinha sido acertada, se bem se lembra, houve eleições a meio do ano e as instituições culturais não tiveram qualquer responsabilidade nisso. E, portanto, a programação do São Carlos de que estamos a falar, que está a ser reduzida, é a programação de 2011. Eu não estou a fazer qualquer tipo de comentário sobre a programação prevista para 2012. Portanto, o que nós estamos a falar e os problemas que estão a ser postos é uma programação que foi feita, que foi orçamentada e que foi aprovada.
Deputado, eu peço desculpa, eu acho que estamos aqui numa audiência que foi solicitada e acho que as pessoas preferem, acima de tudo, que nós as possamos ouvir e que nos possam esclarecer. Depois deixava os debates entre partidos para o outro, para o momento próprio. Já agora, só muito brevemente, eu não queria, porque como eu quero aqui reafirmar, estamos aqui essencialmente para vos ouvir e acho que está a ser, como o Sr. Deputado do CDS acabou de referir, para aqueles que não tinham conhecimento, muitas vezes, tão detalhado das informações que nos estão aqui a prestar, penso que é mais importante é ouvir as questões. Dizer-vos que em nome do grupo parlamentar do PSD, eu também não referi na altura, no início, e peço desculpa, esta audiência é feita no âmbito de duas comissões, ou seja, da 8ª Comissão, que é de Educação e Cultura, e também da 10ª Comissão, que tem a ver com a Segurança Social e o Trabalho. Portanto, por isso estamos aqui a abranger essas duas perspectivas. Como representante do grupo parlamentar do PSD, queria apenas dizer-vos que tenho, como sabem, acompanhado de muito perto todas estas questões, que não vale a pena, também penso, perdermos muito tempo em relação à questão do layoff, penso que é uma questão que nem vale a pena, porque as informações todas que temos e que já tínhamos é que, infelizmente, isso tem outras razões que não vale a pena estarmos a despender mais tempo sobre essa matéria. Que em relação a outras questões que aqui trouxeram, desde o Estatuto do Bailarino, que é um projeto que já vinha do tempo do PSD, que foi, aliás, apresentado pelo grupo parlamentar em tempo do PSD, aliás, aqui sem qualquer desprimor, mas o apresentado pelo Bloco de Esquerda é muito semelhante no seu articulado até àquilo que já o PSD, tendo em conta apenas algumas alterações, é verdade, tirando aqui algumas alterações que tinham a ver com as sugestões em termos de desconto, portanto, a proposta que os próprios trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado fizeram para que houvesse uma atualização. E também, como sabem, temos defendido e temos alertado e sensibilizado o atual governo para a importância que tem, até como disse muito bem, para a questão da vertente de resolver algumas das questões dos próprios trabalhadores e até provavelmente podia vir a dar resposta a uma questão que foi o próprio governo que também lançou e que também os trabalhadores do CNB têm falado, que é a questão da formação de outros públicos, e nomeadamente dos jovens, e de criar uma escola na própria Companhia Nacional de Bailado, como acontece noutros países, ligado às companhias. Em relação à questão do São Carlos, penso que é uma questão muito específica, já há longos anos, e que também as mudanças muitas vezes de diretores artísticos, como também aconteceu no CNB, são sempre perturbadoras, porque, como disse muito bem, toda a programação deve ter um horizonte embora se possam ir fazendo ajustes, mas muitas vezes estas mudanças nunca são, às vezes, muito salutares, mas que vamos, com certeza, estar atento a todas estas questões. E acho que o mais importante é agora ouvir não só as respostas, mas outros assuntos que nos queiram também deixar como preocupação. Muito obrigada.
Nós sabemos que a programação do São Carlos, da parte da ópera e da parte de concerto, está a ser reformulada. Não temos nenhuma informação oficial de qual o resultado dessa reformulação. Temos algumas informações oficiosas. E isso o meu colega João Diogo, que é delegado sindical na OSP, talvez, não sei se quer falar oficiosamente, enfim, do que se diz pelos corredores, mas...
O que nos foi comunicado é que haveria este dinheiro para a temporada, 850 mil euros, e que não é dinheiro suficiente para fazer uma temporada. E sabemos, obviamente, como disse o meu colega, não oficialmente, que a temporada está no papel já. Se o dinheiro que vai para a produção é tirado aos trabalhadores, esse manuseamento das contas, nós não sabemos, não nos foram postas as contas em cima da mesa e, portanto, não sabemos o que é que se está a passar. O que nos foi dito é exatamente isso, que há todo o dinheiro, os 14,2 milhões de euros de indenização compensatória, não cobre os salários, basicamente, e, portanto, o que nós estamos à espera é... de notícias e de reestruturação, porque sabemos que é possível com reestruturação que as coisas sejam bem feitas. É só isso, passado.
Eu gostaria de responder também a uma crítica que nos foi feita em relação à comparação. Como sabem, a música é uma linguagem universal, não é? Eu acho que nós partimos também de um orçamento geral da cultura muito baixo, tudo já se fala, já me lembro na época do seu ministro Carrilho falasse no tal mítico 1% para a cultura, não é? E a coisa foi sempre claudicando ao longo destes anos, não é? E parece que, e quando chega a estas épocas de crise, de facto, continuamos com 0,4% se lá chegarmos, não é? 1? Espantoso. Portanto, a partir daí, nós comparamos, de facto, porque nós temos a mesma atividade que tem muitos teatros de ópera por toda a Europa, não é? E, felizmente, temos acesso a algumas contas, não só do número de espetáculos que eles produzem. Não nos podemos esquecer que Espanha também tem pelo menos 2 teatros de ópera e tem uma zazuela também a tempo inteiro. Portanto, são quase coisas incomparáveis. Dizia-se em determinada altura, já há uns anos atrás, que... quando se correu o risco também de fechar a temporada do São Carlos, queríamos partilhar com a Albânia, sermos o último país da Europa sem um teatro de ópera, não é? Enfim, por isso, eu acho que estamos... A ópera faz parte da nossa matriz cultural. De facto, temos um serviço público para cumprir. Nós achamos que esse serviço público deve ser cumprido com qualidade. Também não se pode baixar a fasquia de qualidade de modo que... Quer dizer, às tantas já não é serviço público, já é outra coisa qualquer, não é? Acho que a qualidade faz parte e ter orçamentação para fazer com qualidade também. Não nos podemos esquecer que por São Carlos passaram nomes como Maria Callas, Plácido Domingos, eu fiz parte da orquestra que acompanhou o Plácido Domingos. Portanto, nós temos que almejar ter essa qualidade e, por outro lado, ter a quantidade também de espetáculos que possa servir de público. Nunca me esqueço também, em tempos idos, que o São Carlos ia fazer produções ao Coliseu. E aparecia aí, de facto, muita gente que não ia sequer ao São Carlos, porque estava muito conotado com o smoking do tempo do fascismo. Não é? E isso, de facto, é uma realidade. Nós estamos no mesmo mercado, de facto. E próximo de nós temos também outras realidades completamente diferentes, como uma orquestra de Gulbenkian, que ganha o que ganha, e etc. Mas ainda bem que existem. E, portanto, estamos num mercado internacional, de facto, não é? E, portanto, temos que nos munir disso. Não comparemos com orçamentos como o da Bastilha, por exemplo, que é uma Se calhar o orçamento da Ópera da Bastilha é tanto como o orçamento da cultura, se calhar mais até. Portanto, as coisas têm que ser postas em perspectiva. Por outro lado, e eu acho que em relação à administração pública, deve ser posta em perspectiva do serviço público e o que é que compete ao Teatro de Ópera fazer, não é? Compete fazer isto, compete fazer aquilo, com um determinado nível. Desculpem este pequeno à parte. Por outro lado, propunha, não sei se os colegas querem dizer mais alguma coisa, eu gostaria imenso de passar aos outros assuntos.
Era só responder, então, a que não foi respondida, que é a pergunta da senhora deputada Inês Medeiros, que é a questão de orçamento. Basicamente, o que nos disseram é que o orçamento para produção na CNB passava para metade e a diretora artística propôs, então, aos contratos que já tinha feito, reduzir 10%. Para nós também foi um pouco espantoso, porque a redução do orçamento é de 20%. E, por exemplo, a única contratação que o Teatro Camões, que é um teatro que tem pouca utilização, portanto, que dá mais despesa que outra coisa, a única utilização que tem, habitual, é a RTP, que faz lá o prós e contras, e a RTP, perante a situação atual, não propôs sequer, disse que ia passar a pagar menos 50%. Definitivo. Se não quiserem, Deus. Quanto aos custos de anular contratos, a informação que nós temos é que isto foi um advogado que amanhã nos acompanhará à reunião do Conselho de Administração, que irá explicar isto, que a alteração das circunstâncias permite a anulação de contratos. A alteração das circunstâncias permite a anulação de contratos sem amanhã nós depois poderemos também fazer chegar o que perante o Conselho de Administração qual será a posição deles. Também gostaria só de dizer, para terminar, reafirmar aquilo que o meu colega disse quanto à ópera ir ao Coliseu. Nós temos um Centro Cultural Blanco, um sítio com muitos lugares espetacular para apresentar ópera e bailado, coisa que nunca acontece, para nosso espanto, porque o que nós vemos nos outros países é quando se fazem coisas como o Centro Cultural Belém, que às vezes se chama ópera de não sei de quê, como em Paris, ou como em Copenhaga, há ópera antiga, há ópera nova, há público para os dois lados, e as produções não se resumem ao Teatro São Carlos. As produções faziam-se no Teatro de São Carlos e a seguir fazia-se tantos espetáculos ou mais no Centro Cultural de Belém e de certeza que ia estar cheio. E é uma coisa que me espanta. Como é que isto fica nas mãos de uns programadores de uma fundação XKT e que têm isto nas mãos e que as instituições que o Estado tem e que tem que acarinhar, porque é o mínimo ter uma orquestra sinfónica, uma companhia de ópera, uma companhia de bailado, é o mínimo qualquer Estado civilizado deve ter. E depois não poder pôr a funcionar, porque no Teatro São Carlos só pode funcionar uma coisa de cada vez. A equipa técnica também não pode estar sempre a trabalhar. Depois tem o Centro Cultural Belém a apresentar às vezes coisas de estrangeiras que não têm interesse nenhum, enquanto podíamos nós fazer os nossos bailados, onde quer que fosse, no São Carlos ou no Teatro Camões, e a seguir fazer uma apresentação no CCB, com certeza com muito maior sucesso do que temos no Teatro Camões, que a gente sabe que é um sítio que muita gente não gosta de ir e que tem dificuldade em ter público, e ali estaria sempre cheio, estaríamos sempre... Portanto, isto é algo que devia emanar do próprio governo, para que isto fosse alterado, porque como isto se tem mantido até agora, não funciona. E o meu colega disse que a ópera ia ao Coliseu. Exatamente, nós também fizemos vários anos durante o Natal, como fazem as outras companhias. Eu devo dizer que o Ballet Real da Dinamarca paga quase a temporada inteira com um mês inteiro de espetáculos que faz no Tivoli, que é o Coliseu em Copenhaga, de quebra-nozes durante o Natal. Aquilo, o rendimento é tal, o público é tanto, o número de bilhetes vendidos é tão grande, que esse quebra-nozes paga os outros espetáculos da temporada inteira. Nós fizemos isto durante alguns anos no Coliseu. Nós, depois de fazermos uma série talvez de 15 espetáculos, tínhamos de repetir mais 10, porque a procura era tanta, nós tínhamos de nos manter lá e fazer mais 10 espetáculos, Isto, o Coliseu tem algo à volta de 5 mil lugares, portanto, o lucro e o significado que isto tinha. Atualmente não se faz nada disto. É aqui uma vertente de orientação que esta parte acabou por dar ao Teatro São Carlos e à Convenção Vaidade, que não funciona, que isto está mais que visto que assim não pode continuar. Portanto,
passava de novo a palavra para a apresentação dos outros questões.
Se calhar apresentava em conjunto agora, se me permite. O primeiro assunto que temos em agenda é a questão da Orquestra Metropolitana e da AMEC no seu conjunto. A AMEC é a associação que rege atualmente, que sempre regeu a Metropolitana e as suas instituições anexas. Começo por dizer que achamos que, enquanto sindicatos músicos e tendo muitos associados de músicos na Orquestra Metropolitana, começamos por dizer que achamos que é um projeto que deve continuar e que se alicerçou na sociedade e que, apesar de todas as suas vicissitudes do passado, demonstrou ter um lugar importante. Então, estou a falar não só da orquestra, como das outras instituições que ela alberga, como seja na parte do ensino, tanto o ensino básico, médio e superior também. Tem dado bastantes bons músicos ao país, isso pode-se ver também a todos os níveis. Aliás, é uma questão que deveria preocupar-me, digamos, a quantidade de gente que tem, a educação tem tido um salto qualitativo enorme no campo da música, e atualmente estão saindo cada vez melhores e mais músicos, mais artistas, que se deparam com o mercado de trabalho cada vez mais diminuto, por outro lado, digamos que proporcionalmente inverso à quantidade de pessoas que vão saindo. E, pronto, feito este pequeno preâmbulo e salientando sempre a validade do projeto da Metropolitana, cabe mencionar aos senhores deputados que existe uma grande preocupação porque existe um buraco financeiro na Orquestra Metropolitana, e lá está, tem a ver também com a parte da segurança social, porque durante algum tempo não foram pagas as dotações que o empregador devia prestar à segurança social e ao fisco. Fala-se na ordem de uma dívida de 2 milhões de euros à segurança social e ao fisco. Essa dívida já estará acordado no seu pagamento, e tanto de uma como de outra. E porquê é que nós estamos a falar disto? Porque foi pedido aos artistas, aos funcionários da casa, um desconto de 5% no seu salário para pagar essa dívida. A nossa opinião é que as pessoas que geriram na altura, estavam a gerir na altura a orquestra, a AMEC, que agora tem outro nome engraçado, que se chama O Sentido dos Sons também, que realmente tem responsabilidades nesse campo, e lamento dizer que a pessoa que tem a maior responsabilidade nesse ato de não pagamento da segurança social e ao fisco é a doutora Gabriela Canavilhas, e é com um grande pesar que digo isto, porque foi ministra da Cultura, enfim, teve uma atuação que às vezes nos foi favorável, mas que não podemos deixar de chamar as coisas pelo nome, não é? Quer dizer, as pessoas têm responsabilidades sociais, fizeram parte de uma administração, e no fundo, agora, o resultado disso tudo é estarem a pedir aos trabalhadores que contribuam para pagar uma dívida que foi feita no passado, numa situação em que, pelos vistos, quando saiu da AMEC, da Metropolitana, toda a situação estava, segundo dizia, bem, estavam as contas saldadas. E convém também dizer que o diretor financeiro na altura era o Dr. João Vila-Lobos. Portanto, fica aqui esta nota, que eu acho que é importante, porque, digamos, a MEC, a Metropolitana, é uma instituição que vive de dinheiros públicos. Digamos, uma grande parte da Câmara Municipal de Lisboa, que tem uma série de promotores, Sim, também como promotores o Secretaria de Estado da Cultura, antigo Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, etc., e vamos para aí adiante. E pronto, fica esta chamemos de denúncia, não é? Desta situação, e esperemos que a AMEC, intitulada agora O Sentido dos Sons, consiga ultrapassar isto, e todas as indicações que temos é que conseguirá com certeza ultrapassar isto. Haverá dentro em breve uma reunião dos promotores, e esperemos que este assunto seja abordado e que não sejam mais uma vez os músicos e os artistas a pagar os erros que outras pessoas fizeram. E o outro assunto que gostaria também de referir, e mais uma vez tem a ver também com a segurança social e o pagamento devido à segurança social, tem a ver com a Orquestra Estudo de Guimarães. Como sabem, no próximo ano Guimarães vai ser a capital da cultura. E todos os eventos estão geridos por uma fundação chamada Cidade de Guimarães. E dentro das várias atividades que se propõem a fazer, vão criar uma orquestra, que já tem um fim determinado, não é? Vai durar um ano e pronto, e depois acaba. O nosso problema não é que também acabe, isso também é um problema, não é? Uma orquestra efêmera e depois logo se vê o que é que se passa, mas é bom que se crie trabalho, de facto. Por outro lado, a forma de contratação dos músicos, e agora vou-me perdoar a expressão, é perfeitamente cavernícola, no sentido de que tratam os músicos, são agentes culturais, e a própria fundação de uma capital da cultura está a tratar os músicos, os seus agentes culturais, de uma maneira absolutamente errada, no sentido que estão a tratar os músicos como se fossem empreiteiros. Portanto, fazem contratos de prestação de serviço, em que, ao abrigo da lei das obras públicas, e que com um clausulado absolutamente inacreditável, entre os quais o dever de sigilo, número um. Número dois, quer dizer, e antes disso tudo, o contrato, portanto, não se adequa à prestação de serviço, seja em que moldes for, porque não é uma prestação de serviço de facto, portanto, prefigura uma obediência aos horários, uma obediência a quem vai ensaiar essa orquestra, portanto. E deixamos aqui uma nota de talvez para referir, para vocês perceberem o que é esse tipo de contratação. Por exemplo, às páginas tantas, diz-se que... Ah, antes de dizer isso, também gostaria de referir que, se for quebrado o sigilo, é passível de ser causa para cessação de contrato. Por outro lado, o que põe alguns problemas também, não é? O próprio sindicato. Mas não podemos deixar de falar nisto. Por outro lado, tem cláusulas perfeitamente abusivas, como seja um artista, um músico que falte mais que 3 vezes justificadamente, podem cessar o contrato. Se for despedido por alguma razão, a meio do contrato, ou em que altura for de contrato, é obrigado a pagar o resto do contrato até o final. Tem que indemnizar em igual proporção do que faltaria ganhar. Portanto, acho isto tudo uma... Enfim, achamos isto tudo uma coisa muito esquisita, que, por um lado, prefigura um determinado tipo de contratação que já apareceu no passado, em relação à Orquestra Metropolitana, e que agora, e que já toda a gente chegou à conclusão que aquilo só deu problemas, porque, de facto, não é um contrato de prestação de serviço. E agora estamos, muito passados quase 10 anos, estamos a ver novamente trilhar os mesmos erros, porque não tínhamos ilusões. Os problemas sempre existem. Portanto, ao tentarem fazer um tipo de contrato de tal maneira blindado, em que não dão direito nenhum aos trabalhadores, não é?
Peço desculpa, mas vou-lhe pedir que só pega.
Sim, senhora. Pronto, acho que pus bem esta situação. E passaria a outro assunto. Também é uma preocupação em relação aos tais cortes orçamentais, tem a ver com os concursos que têm sido feitos em sede da GArtes, não é? Que já se ouviu dizer que irão ser completamente cortados. Eu talvez peço ao meu colega ator, André Albuquerque, para falar acerca desse assunto.
Boa tarde, então, tentando ser breve. A situação é muito simples. No início de 2010, Como sabem, os quadros de apoio quadrianuais foram cortados em 23%, o que, como devem calcular, além disso, foram cortados a meio desses 4 anos. Portanto, várias companhias de teatro, bailados, subsidiadas, tiveram que fazer um esforço financeiro enorme e de imaginação para reformular todas as suas temporadas e pagar aos trabalhadores. Entretanto, passado algum tempo, a ministra Gabriela Canavilhas apresentou numa sessão bastante faustosa, diria assim, um novo apoio de 5 milhões de euros que teria como financiamento os jogos sociais. Entretanto, a verdade é que esse dinheiro ainda não chegou a nenhuma companhia que tem neste momento esse apoio. Em março deste ano foi pedido pela DG Artes que todas as companhias que quisessem realmente receber o apoio desses 5 milhões, a parte que lhes cabe desses 5 milhões de euros, reformulassem o seu plano de atividades, o que foi feito, segundo nós sabemos, por todas essas companhias. Agora, a resposta última que receberam em setembro é que o dinheiro não existe porque os lucros dos jogos sociais não chegam para cobrir esses 5 milhões de euros. Ou seja, estamos a chegar ao fim de 2011 e essas companhias não receberam ainda esses 5 milhões que lhes eram devidos, o que está a provocar várias alterações a nível contratual de várias companhias, pessoas que, por exemplo, na companhia de Olga Roriz, é público que ela teve que despedir alguns bailarinos e, portanto, contratou-os em regime de, ou seja, quando precisa, em recibo verde, suponho eu, quando precisa deles, deixaram de ter contratos com a companhia. Por exemplo, eu sei, por experiência própria, porque curiosamente perdi um trabalho na companhia Teatro da Almada, iam ser feitas duas grandes produções este ano, com quase 20 atores cada uma, entretanto teve que se reformular tudo, passaram a fazer reposições e a ter produções com 2, 3 atores. E há muitas companhias, principalmente as mais pequenas, que neste momento estão a pagar do seu bolso as produções para não cancelarem as suas produções até ao fim do ano, para não faltarem ao respeito, digamos assim, aos espectadores, que em muitos casos já teriam comprado bilhetes e etc. E portanto aqui a questão é outra vez a mesma, é a suborçamentação de décadas da cultura e é percebermos todos se realmente queremos ter um serviço público de qualidade ou não, e nós achamos que ele é indispensável, e se nos cortam dinheiro, depois nos prometem mais algumas migalhas, essas migalhas não chegam, então não há maneira sequer de planear nada, e as companhias andam um bocado a viver assim à vista, a viver dia a dia e cada vez mais a degradar a vida laboral dos seus trabalhadores, dos artistas. É basicamente isso.
Muito obrigada. Não sei se algum dos senhores deputados quer colocar. Então passava a palavra à senhora deputada Inês Medeiros.
Bem, quero começar por agradecer a todos os temas que nos trouxeram aqui. Em relação à Orquestra Metropolitana, o que nos dizem obviamente preocupa-nos, porque nós também vamos no sentido que é um projeto importante e que convém manter, não só como orquestra, mas de facto também em relação a todo o plano pedagógico da orquestra. Como sabem, isto é uma novidade, portanto não tenho grandes comentários a fazer. Penso que para encontrar uma solução importa, suponho que já tentaram contactar a Câmara Municipal de Lisboa, que é também a grande financiadora da Orquestra Metropolitana, mas bom, sendo uma novidade, não tenho pouco a dizer e posso acrescentar pouco sobre essa matéria, a não sendo que nos preocupa o facto de uma orquestra como uma instituição, de alguma forma como a Metropolitana, esteja perante uma dívida de 2 milhões de euros no momento atual. Não tenho a certeza que os 5% de corte salarial dos músicos chegue para pagar esta dívida. Portanto, só a primeira impressão começa já por aí. Quer dizer, não me consta que os músicos de Itana tenham remunerações tão faustosas que com 5% se consiga cobrir este buraco. Portanto, é com muita preocupação que acompanhamos o que nos vem dito aqui. Com igual preocupação em relação à questão dos contratos de Guimarães. De facto, nós não entendemos a questão da cláusula do sigilo, eventualmente poderíamos entender o que diz respeito à remuneração específica, mas fora isso, em relação às condições de contratação, não há, como sabem, Guimarães, apesar de tudo, dinheiros públicos e é uma fundação pública, portanto, não há razão nenhuma para se exigir uma confidencialidade dessas. E se for necessário, nós faremos o nosso papel aqui na Assembleia, em termos de fiscalização do que se está a passar, e nós poderemos pedir os contratos em questão. Quer dizer, se de facto tudo o que me diz a verificar-se, de facto é estranho. Eu nem percebi muito bem a questão dos despedimentos pagos, não percebi bem se é despedido, pago ao quê, quem, como, não percebi bem. E, por fim, na questão da DG Artes, vou exatamente no seu sentido. Aliás, devo dizer que é com grande, grande preocupação que vimos, já saiu, aliás, uma portaria a dizer que essa verba do jogo que tinha sido obtida para tentar comatar os cortes que tinham sido pedidos, agora passou para a tutela do seu ministro Miguel Relvas. Portanto, começa logo por haver aqui uma contradição. Das duas, uma: ou não houve lucro nos jogos, o que é facilmente verificável não ser o caso. Infelizmente, até normalmente em grandes períodos de aperto e de crise, as pessoas recorrem mais ao jogo do que é habitual. Eu não tenho dados oficiais para poder estar a sustentar o que eu estou a dizer, mas, bom, de uma forma geral é o que acontece. Os jogos até ficam a ganhar com os momentos de crise. Não sei de onde... Eu já tinha ouvido essa versão de que o jogo não tinha dado lucro. Quer dizer, parece-me um bocado ligeira como a justificação, mas não percebo se o Sr. Ministro Miguel Relvas quer tutelar um déficit do jogo, porque o que é certo é que ele pediu para tutelar esse dinheiro, significa que não vai estar diretamente ligado ao orçamento, ou já muito curto, orçamento da cultura. Portanto, é evidente que esta situação nos preocupa. Também nos preocupa haver um silêncio absoluto sobre o futuro da DG Artes e de certas atribuições que lhe são devidas, e, por exemplo, não fazemos a mínima ideia o que é que vai acontecer ao InovArtes, não sabemos quantos concursos vão abrir, como, de que forma, nada disso está previsto. Sabemos que a cultura tem um corte total de 17,4%, que é o maior corte em termos de setor, porque não podemos falar do Ministério, não é? Portanto, dentro de todos os ministérios, todos os setores e secretarias de Estado, é o maior corte de todos. Sabemos todos o que é que isso significa de irrelevância para combate ao déficit. Portanto, estamos perante uma opção política, de facto, em termos de política cultural, aliás, que não é escondida, que é dizer o Estado não tem que participar na cultura. Isto é repetido várias vezes, só que também, ao mesmo tempo que se diz isso, para incentivar iniciativas privadas, também se aumenta o IVA nas atividades artísticas. Portanto, corta-se de um lado, corta-se do outro, e vê-se o que é que fica do ser amputado, que é a cultura em Portugal.
Muito obrigada. Mais algum senhor deputado que quer intervir? Bem, não havendo mais ninguém, queria agradecer. Queria-vos dizer que eu não me vou pronunciar em relação à metropolitana, porque sou promotora regional também, e depois de amanhã uma Assembleia Geral, e sou promotora regional, entre aspas, a autarquia ao qual eu estou ligada desde o início, e portanto conheço bem a vida da metropolitana e vivi momentos complicados já dentro dessa casa, que foram ultrapassados, e também sem a grande qualidade do projeto desde o início, que desde a sua fundação, e, portanto, não me queria pronunciar. Em relação às outras questões aqui colocadas, eu penso que alguns dos senhores deputados que aqui estão, a maioria, pelo menos todos os partidos, também tiveram presentes na audição que foi feita ao senhor atual presidente da Fundação Cidade de Guimarães, onde até o seu presidente referiu esta orquestra no seu programa e as características específicas desta orquestra e quem eram as pessoas que iriam ser, ou os músicos, que não é uma orquestra, como sabe, só a nível de músicos nacionais, mas também com outras origens. Penso que é importante que se possa, com certeza, saber, porque acho que nada que é feito com dinheiros públicos tem reservas e, portanto, tanto quanto todos nós aqui tivemos o conhecimento, e aliás foi dito por todos os partidos, quer em termos de comissão, quer em termos de plenário, que era que todo o trabalho da Fundação iria ser com certeza escrutinado e acompanhado pelos respectivos partidos e, portanto, com certeza que todos nós iremos acompanhar e saber o que é que se está a passar, embora tendo, na altura, como digo, que já sido apresentada a especificidade. Em relação à DG Artes, como também todos temos, a lei orgânica foi aprovada há muito pouco tempo, sabemos todos que vai haver algumas junções. Eu também conheço bem essa área, também tenho uma companhia de teatro no meu conselho profissional, que tem acordos, até tripartido, que infelizmente muitas vezes não é explorado, ou que quando existe muitas vezes alguns, nem todos os cumprem, não é? Como referiu, como nós sabemos, de algumas companhias que existem em alguns concelhos e que estão a sofrer também. Mas também em relação às verbas que foram anunciadas, como sabe, nessa cerimónia a que se referiu, houve várias questões ligadas, desde questões que não estavam legais a outras, e portanto pensamos que é um assunto com certeza que terá que ser tratado e que terá de ser acompanhado, e está assim feita uma reestruturação. Agora, o que nos foi dito aqui também por todos, e a todos, aliás, não é por todos, que nos foi dito a todos pelo Sr. Secretário de Estado, é que iria ser apresentado uma proposta de concursos para as companhias, e que portanto esse processo ir-se-á manter com certeza com as dificuldades, mas que irá com certeza haver, eu sei que sim, pelo conhecimento direto que tenho, como digo, por envolvência. De qualquer das maneiras, acho que é bom que tenham neste momento trazido estas questões, porque é um momento oportuno, um momento, como vos disse, em que não só na generalidade, mas principalmente na especialidade, poderemos, pelo menos algumas questões, ver e até sugerir, muitas vezes, sem alterar muitas coisas, mas alterando se calhar aquilo que é essencial, possamos dar resposta não só aos trabalhadores, mas também à cultura portuguesa. Muito obrigada.
Em nome do Sindicato dos Músicos, em nome da Comissão dos Bailarinos e da Orquestra, agradeço imenso. Ainda ficou uma pequena questão para ser tratada, mas que se calhar podemos encontrar no futuro, que tem a ver então com a tal lei 4.008 e a sua reformulação, que também é importante que seja inserida no, e que seja atuante. Muito obrigado.
Eu só queria dizer, com certeza, que todos os partidos já aqui se manifestaram, estamos disponíveis, não só se for justificar posteriormente, passado este período relativas às questões orçamentais, do Orçamento de Estado, podemos voltar a conversar e até sempre que considerem, podem, ou para as comissões, ou para os senhores deputados, enviar documentação que achem pertinente e que possam também alertar, até porque questões, como sabem, legislativas, e como terminou com a questão da legislação, neste momento até há, em alguns casos, em relação à lei que referiu, há algumas propostas de alteração, que não sabemos qual será o caminho, mas existe, nomeadamente o Bloco de Esquerda, como sabe. Ah, estava-me a lembrar dessa, dos recibos, penso que essa é uma das situações que tem a ver com os contratos, etc, etc. Pronto, portanto, de vez em quando podem surgir propostas. Não quer dizer que elas cheguem a um final feliz, para não dizer outra coisa. Mas, sempre que entendam, acho que estamos à vossa disposição.
Sr. Presidente, dá-me só licença. Eu só peço, então, já que aqui estão e que estamos aqui, o Sr. Deputado Artur Rego, que trabalhou connosco, não está. Eu só pedia, porque já tenho ouvido o Sr. Secretário de Estado dizer que afinal agora vai tratar também do Estatuto do Artista. Eu quero dizer que essa lei foi aprovada por unanimidade há menos de um ano. Aliás, com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS, do Bloco de Esquerda e só a abstenção do PCP. E, portanto, eu espero, e com certeza pode ser melhorada, mas eu gostava, de facto, que ela pudesse existir antes mesmo de se começar a ser posta em causa. Em relação a essa matéria, falta, de facto, a questão de um registro, e em termos assim orgânicos, eu penso que é a única coisa que falta concretamente para que ela possa entrar plenamente em vigor, mas grande parte dela já pode entrar em vigor e já está em vigor.